Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. O navio costeiro está ancorado no porto de Fortaleza e seus passageiros já desembarcaram em quase sua totalidade. No camarote do comandante, três homens se defrontam: um delegado de polícia, o próprio comandante e André Vieira Gonzaga. Mas para André, ali deveriam estar reunidos quatro homens. E ele pergunta:
onde está ele? Onde está Armando?
O senhor Armando Teles desembarcou há pouco, senhor André.
Desembarcou? Mas ele não devia ter desembarcado.
Aqui está o delegado que poderá explicar melhor.
Perfeitamente. Investigamos tudo em torno do senhor Armando Teles, como foi solicitado, caro senhor. Ele é de fato Armando Teles, caixeiro viajante de uma grande empresa de aparelhos eletrodomésticos. Nada existe que possa desabonar. Radiografamos para a polícia do Rio e o resultado foi esse. Nada existe contra esse cavalheiro.
E o isqueiro que eu encontrei lá no camarote?
Não. Não pertence em absoluto a esse... ao ex-acusado.
Posteriormente, eu mandei dar uma busca no camarote do senhor Armando e o isqueiro que ele julgara haver perdido estava lá, caído sob uma mesa.
Eu comparei com o isqueiro que o senhor diz haver encontrado no camarote do moço desaparecido e constatei que eram iguais, da mesma procedência e marca.
Sim, eu compreendo. É, na realidade, jamais desconfiei inteiramente dele. Mas, com respeito às iniciais do isqueiro que eu encontrei...
Revisamos a lista dos passageiros do navio e não encontramos um só que tenha essas iniciais CN.
Mas como? Mas é absurdo! Alguém com as iniciais CN esteve naquele camarote e lá perdeu o isqueiro que eu achei. E esse alguém pode ou deve ser o responsável pelo desaparecimento do filho do major, Juvenal Teles de Assunção.
Repeti para o senhor o resultado de todas as investigações que efetuamos até agora. Interrogamos a maioria dos passageiros desse navio e os fomos liberando à medida que íamos verificando que nada havia contra eles. Nenhum CN em toda a lista. Restam apenas para serem interrogados, com exceção do pai e da irmã do moço desaparecido, o senhor e seu companheiro de viagem, senhor André.
Tá certo. Pois bem, o senhor não precisa perder mais tempo. Eu estou aqui.
O senhor veio do Rio?
Sabe que sim.
Peço-lhe que responda às minhas perguntas, sem grandes comentários.
Exato. Eu e Hugo viemos do Rio e vamos desembarcar aqui mesmo em Fortaleza. Vou tomar conta, posse da Fazenda São José na região além de Quixadá. É, a fazenda me foi deixada em herança por um tio.
O senhor é animado. Deixar o Rio para vir se meter numa região árida e de vida difícil.
Parece que essa parte só a mim diz respeito.
É, tem razão, tem razão. Há quanto tempo conhece os Teles de Assunção?
Conheci Luísa e seu pai, o major, num dia depois desse navio haver deixado o porto do Rio de Janeiro.
Não os conhecia
não,
antes?
Não, absolutamente. Vim conhecê-los a bordo deste barco.
E o moço desaparecido?
Eu o vi somente uma vez em companhia de Luísa. Depois não tornei a vê-lo.
Muito bem. Muito bem, senhor André. Vou dispensá-lo de mais interrogatórios. porque o comandante respondeu pela sua integridade.
E eu respondo pela de meu companheiro Hugo.
Bem, então agora é preciso falar com o major.
Ele deverá saber que fizemos tudo quanto era humanamente possível para descobrir o que aconteceu com o seu filho. Não há mais nada a fazer.
Eu falarei com ele, delegado.
Perfeitamente. Se ele quiser me dizer mais alguma coisa, poderá me encontrar na cidade. A partir desse momento, o seu navio está desimpedido, comandante.
Só me resta agradecer pela maneira com que tratou os passageiros, pessoal de bordo, delegado. Muito obrigado.
Não fiz mais do que a minha obrigação. Até.
Passe bem. Obrigado.
José, recolha o pessoal. Vamos embora.
O senhor vai falar com o major agora, comandante?
Vou. Eu confesso que sinto um certo receio, senhor André. Aquele homem, ele tem energia por todos os poros e... Bom, não é nada delicado quando se irrita.
A Luísa está no meu camarote esperando com Hugo. Poderíamos ir os três falar com o major, eu, o senhor e ela. Assim o senhor não teria de enfrentá-lo sozinho.
Ah, certo. É uma grande ideia.
Então vamos lá. Vamos.
Achava melhor que me deixasse falar com meu pai a sós.
É minha obrigação falar diretamente com seu pai, senhorita Luísa.
Pois bem, vamos então.
E eu, André?
Não. Você continua esperando aqui, Hugo, tá? Tá bom?
Não reparem se ele estiver bebendo. E saibam que a bebida dificilmente o altera.
Você já me disse isso, Luísa.
Eu entrarei primeiro. Papai, o comandante e André estão aí. Querem falar com o senhor.
Já sei o que é. Que entrem.
Major,
já sei o que o senhor vem me dizer. A polícia acabou com a investigação e não atinou com a explicação do sumiço do meu filho. O delegado, que me conhece muito bem, não quis vir dar a notícia e mandou o senhor em seu lugar. E como o senhor também tivesse receio de me enfrentar sozinho, chamou o seu André e minha filha para vir em sua companhia.
Perdão?
Não há perdão. Não há perdão coisa nenhuma. Meu filho sumiu do seu navio e ninguém pôde dar contas dele. Isto é tudo. Mas o senhor pode saber de uma coisa. E o senhor também, seu André. Mais dia menos dia eu descubro o que aconteceu ao Zé Maria. Ah, e se ele foi atirado ao mar por alguém? Rezem pela alma desse alguém, porque o corpo não vai me escapar. Nem que esse alguém se esconda no inferno, no meio de todos os diabos. E eu sou um. Eu sou o homem que sempre cumpro com o que digo. Sempre, comandante. Sempre, seu André.
Eu e Hugo já estamos prontos para desembarcar, Luísa.
Meu pai pede a você para chegar até nosso camarote. Nós também vamos deixar o navio daqui a pouco.
Oh, ótimo, ótimo. Acabo de arrumar as coisas e põe as malas no corredor, Hugo.
Pode deixar por minha conta, companheiro.
Vamos, Luísa.
Entre, por favor.
Quero falar comigo, major.
Quero, seu André. O senhor deve ter tido uma impressão ruim de mim há pouco, quando falei daquele jeito com o comandante.
Ah, O senhor tem todos os motivos para estar nervoso e até descontrolado. Ah, eu compreendo, compreendo.
Ainda bem que Vasmissé é um moço inteligente. Eu chamei o senhor para confirmar o convite que lhe fiz antes. Vou para a fazenda no meu avião. E o senhor pode ir com a gente. Assim poupa uma viagem cansativa pela estrada de ferro.
Uhum. É, como aceitei antes, torno a aceitar o seu oferecimento, major. Terei satisfação em viajar em sua companhia até a região onde está a minha fazenda. Terei
então,
mesmo.
Então a gente pode desembarcar junto. Eu vou ficar num hotel esta noite. E amanhã, bem cedinho, o avião levanta voo pro Quixadá.
Num hotel?
Moço, não é preciso fazer cerimônias entre nós. Principalmente agora que vamos ser vizinhos. Sei que você veio com pouco dinheiro. Não se envergonhe por isso. Muita gente boa tem falta de dinheiro. Mas não há dificuldade. Vasmissé e seu amigo irão para o hotel como meus convidados. Não discuta, moço. Vasmissé já sabe como eu sou quando resolvo as coisas.
Bem, nesse caso, só me resta lhe agradecer.
Eu acho que este é o melhor hotel de Fortaleza, André. A diária que deve ser um bocado cara, rapaz.
Uhum. É, tão cara, meu caro. Tão cara que eu não poderia pagar com o pouco dinheiro que nos resta.
Você não acha que é muita gentileza desse major convidar a gente para ficar aqui por conta dele?
Hugo. Hugo, é preciso não esquecer que nós e o major vamos ser vizinhos. Entende? Vizinhos. E ele quer cultivar a minha amizade. Ainda mais nesta terra difícil, dois vizinhos como nós devem se entender bem para que haja progresso na região. Compreende?
Pode ser, não eu, claro. Acho que, em parte, você tem razão.
Então.
Você vai sair, André?
Logo mais. Luiz e eu vamos passear um pouco pela cidade.
Pois eu vou ficar aqui mesmo, porque eu não estou me sentindo muito bem, não. Depois de passar tanto tempo dormindo na cama dura daquele naviozinho, eu quero aproveitar bem esse colchãozinho de mola. Eu vou dormir um bocado, rapaz.
Isso é lá com você.
Escuta aqui, hein? Você está mesmo gostando dessa garota?
Mais do que nunca, Hugo. Estou apaixonadíssimo por Luísa. E quase lhe disse isso no último dia que passamos no navio. Não fosse o desaparecimento do irmão.
Tem uma coisa, André. Você não fica com raiva, aquela raivinha que você já... Se eu lhe disser só uma coisinha.
Coisinha?
Sim.
Que é?
Sim.
Que é?
Bem, pode ser que eu me engane, mas Eu não gosto muito, não, da sua namoradinha. Ela me parece meio falsa, sabe?
Olha aqui! Olha aqui, seu Hugo! Você está louco! Louco varrido, tá? Olha aqui, Hugo, a Luísa! Luísa é a mais sincera das criaturas! O peito dele. Você diz isso porque não a conhece bem como eu. Cara de pau.
Não, deixa eu falar, eu não estou apaixonado por ela como você, claro. Ai, que beleza! Como é bom deitar nesse colchão! Que maravilha! Seria capaz de dormir aqui durante 3 dias e 3 noites em seguida!
Tá. Fica à vontade. Eu vou descer um pouco até o saguão do hotel.
Ô, André! Olha, passei à vontade, viu? Mas nunca deixe de tomar cuidado, tá bom?
Nada a temer.
Oh, meu companheiro, você está esquecendo o gato selvagem, companheiro. Ele deve ter vindo conosco até aqui. Não se esqueça disso, André.
Esperando alguém, André?
Armando Teles.
Em pessoa, amigo.
Está hospedado nesse hotel?
Eu? Não, eu não tenho posses para isso. Olhe, André, esse hotel é o mais caro de todo o Ceará. Eu estou num hotelzinho bem mais modesto. Bem, eu vim até aqui para ver um cliente de Natal que está hospedado neste hotel. Por sinal, fechei um ótimo negócio com ele.
Estimo.
E você? Quando é que parte para a fazenda?
Amanhã cedo.
Ah, sim. Vai de trem ao Quixadá e depois...
Não. Eu não vou de trem, Armando.
Não vai?
Não. O Major Juvenal me convidou para viajar em seu avião particular até a fazenda.
Interessante. Interessante para você, né? Que poupará uma cansativa viagem de trem. Escuta você, André. Já viu o avião do Major?
Não.
Não?
Ainda não saí desse hotel desde que chegamos.
Pois vai ficar admirado com o tamanho, viu? É um bimotor de boa capacidade e grande raio de ação. Por sinal, um belo aparelho.
Como é que você sabe disso?
Você está esquecendo que eu viajo por aqui há muito tempo. Olhe, e tenho viajado muito de avião também. Sim, porque é impossível por aqui se desconhecer um homem que possui um bimotor particular. E também é impossível não conhecer o avião deste homem. Ora, André, você acaba ouvindo comentários a respeito.
Luísa me disse que no avião cabia pouca gente.
Não, mas deve conduzir muita carga. Naturalmente, o Major o usa para transportar produtos da fazenda para a cidade e também mercadorias essenciais da cidade para a fazenda. Ah, lá está a filha do Major à saída do elevador. Bem, eu vou deixá-lo, meu caro André. Eu não gosto de atrapalhar os meus amigos. Até mais ver.
Até um dia, Armando.
Sim. Até um dia. E olha, eu repito o que já lhe disse. Não fique admirado se me vir aparecer em sua fazenda... De repente.
Que é isso, Armando. Muito ao contrário. Eu ficarei contente com a sua visita.
Até, amigo velho. Até.
Demorei muito?
Não. Você veio e estou satisfeito.
Aquele que estava aqui falando com você?
Era Armando Teles.
Ah. Bem, mas agora podemos ir, se você quiser. Vou lhe mostrar alguns pontos pitorescos de Fortaleza.
Ah, claro, sim. Vamos.
Linda essa praia, não acha?
Sim, muito bonito. É, embora um tanto deserta.
A esta hora da tarde.
Bem deserta.
De manhã você precisa ver como ela fica, principalmente em época de verão.
Imagino.
Haveremos de voltar muitas vezes à Fortaleza, quando nós estivermos na fazenda, não é?
Sim. Isso se me sobrar tempo.
Você terá que vir de vez em quando para comprar suprimentos.
Luísa.
Fale, André.
Quando estivermos em nossas fazendas, haveremos de continuar nos vendo, né?
Claro. Você poderá nos visitar sempre que quiser. E quando eu sair a cavalo, talvez chegue até a sua casa.
Será muito bom.
Sim, muito bom.
Luísa, eu queria lhe dizer
que... Uma coisa
que...
linda. Olha que lindo. Espera um pouquinho, eu vou buscar.
Luísa! Luísa, deite-se na areia! Estão atirando em nós!